dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 25 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando aqui a manter o podcast no ar com apoio direto, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Sérgio Grauer, Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Davi Espin, Cris Duenotas, Advogado Júnior Araújo, Vinícius Guise e Juliano Marcon. Se você também quiser apoiar aqui o Loop Matinal diretamente, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar aqui a semana falando sobre aquela edição especial do GTA, que vai ser a GTA Trilogy, que ganhou um preço aqui, data de lançamento também no Brasil. Na verdade, a Rockstar falou que esse pacote vai começar a ser vendido no mundo inteiro no dia 11 de novembro, e o preço é o seguinte, R$300 aqui no Brasil no pacote para consoles e R$320 para PC. Essa edição do GTA vai incluir o GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre lançamentos do mundo dos jogos, o Game Among Us ganhou agora uma data de lançamento aí para consoles. A produtora Enersloth comentou que o jogo vai ser lançado tanto para Xbox quanto para PlayStation também no dia 14 de dezembro, e aí é bem amplo o lançamento, né? Xbox, os novos aí, Series S e Series X, também Xbox One e PS4 e PS5. Ela disse que vai lançar umas edições de mídia física também do jogo, que vão ser Imposter Edition e Crewmate Edition, e é no ano que vem que tá previsto aqui para esse pacote começar a ser vendido aqui no Brasil. Os pacotes, na verdade, começaram a ser vendidos aqui no Brasil. E por último, sobre o lançamento do mundo dos jogos, também pintou aí a data de lançamento do PUBG New State, que é o jogo novo aí pro Android e pro iOS também, né, da PUBG Corp. Ele vai ser lançado no dia 11 de novembro, com chances grandes aí de já chegar em português, que a PUBG comentou, né, que ele vai ser lançado em 17 idiomas aí, em 200 países pelo mundo. E enquanto isso, no mundo do streaming, a Nielsen incluiu agora o Apple TV Plus, né, no ranking que eles fazem lá de audiência de coisas de streaming. Hoje a Netflix domina esse ranking com 8 dos 10 conteúdos aí mais assistidos pelo pessoal, mas a Apple já entrou agora com Ted Lasso, né, que estreou aí no ranking na 5ª posição. Já a única série que não é da Netflix nesse ranking, né, e claro que também que não é do Apple TV Plus, é a série Only Murders in the Building, que é da plataforma Hulu, e caso você queira ver esse ranking completo, né, que diz respeito aí só aos Estados Unidos, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Rio de Janeiro, que lançou um aplicativo chamado Identidade Digital RJ, pra galera colocar o RG lá de forma oficial. O app tá disponível já tanto pro Android quanto pro iOS também. Ele é válido no país inteiro, né? Então, você que mora no Rio de Janeiro consegue armazenar seu RG e pode apresentar ele em todo o território nacional, que ele vai ter que ser aceito. E o Detran de lá comentou, né, que vai expandir a disponibilidade, na verdade, dos serviços oferecidos pelo aplicativo no futuro. Um detalhe importante aqui é que só os RGs que são modernos, né, a partir de abril de 2019 vão ser compatíveis, que eles contam já com aquele QR Code, né, para você conseguir fazer o cadastro, então tem que emitir a segunda via, né, se você não tivesse RG para conseguir colocar no aplicativo. E enquanto isso, na Intel, as ações dela despencaram mais de 10% na sexta-feira depois da divulgação do resultado financeiro da empresa. Ela reportou um faturamento 5% maior só na comparação ano sobre ano, isso ficou abaixo da expectativa do mercado, né? Mesmo aí com o pessoal esperando não muita coisa por conta da falta global de chips aí que tá rolando. A Intel comentou também que não espera conseguir resolver esse problema antes de 2023, o que é um ano a mais é que ela tinha dito no passado, né, sobre a falta global de chips aí na parte que afeta a empresa. Agora, se a Intel teve um dia ruim já na sexta-feira com essa queda de 10%, imagina a Snap, caiu 25% aí também na Bolsa de Valores. Isso aconteceu também depois da divulgação do resultado em que ela falou que na verdade aumentou o faturamento em 57%, reduziu o prejuízo também em 64% e aumentou a quantidade diária de usuários em 23%, mas ainda assim, né, faturou bem pouco com anúncios lá por conta do aumento da privacidade do iOS. No fim das contas, ela acabou errando feio na previsão que ela tinha dado para os investidores e falou que está sendo bem pior impacto para ela aí, desde que o pessoal começou a entrar naquele sistema do iOS que deixa aumentar a privacidade, né, impede do rastreamento e tudo mais. Isso até derrubou também na sexta-feira as ações do Twitter e Facebook, né? Como consequência aí disso, o mercado tá bem com medo aí dos resultados disso que eu vou pintar nessa semana. E falando aqui no Twitter, ele finalmente, né, lançou para todo mundo agora o acesso lá àqueles Twitter Spaces. Depois de uma eternidade em fase beta, agora todo mundo, tanto no Android quanto no iOS também, consegue criar uma sala de bate-papo ao vivo, né, para poder conversar lá com o pessoal em tempo real. Isso é uma mudança que eles tinham feito recentemente aí, né, que só o pessoal com 600 seguidores a partir disso conseguia criar uma sala. quando o Twitter anunciou essa limitação. Eles tinham até comentado mesmo, né, que estavam pensando no caso aí de tirar a limitação e deixar todo mundo criar um Twitter Space, independente lá da quantidade de seguidores, e foi o que aconteceu, né? No fim das contas, hein, todo mundo agora consegue criar um Twitter Space. Já uma outra coisa que virou notícia sobre o Twitter na sexta-feira foi um relatório que eles próprios publicaram, né, que mostrou que eles estão amplificando, sem saber por quê, mais conteúdos de direita do que de esquerda na plataforma, né, os conteúdos aí políticos. Eles comentaram que do jeito que o algoritmo é hoje, eles amplificam mais conteúdos de direita do que de esquerda na plataforma, né, e tá investigando aí pra saber por que isso acontece e vão reportar as mudanças que eles forem fazer, né, pra começar a nivelar um pouco mais o terreno no futuro. E seguindo aqui com as notícias de redes sociais, agora é a vez do TikTok e do Snapchat também prestarem depoimento lá pro Congresso americano nessa semana. Eles vão ser perguntados sobre saúde digital, né, especialmente lá depois que a Frances Haugen, que era do Facebook, depois pro Congresso americano, falando como é que o Instagram piora a saúde mental de meninas, né, de crianças e adolescentes, agora é a vez dos outros dois aí deporem sobre isso no Congresso. Na verdade, o YouTube também foi chamado para depor, mas é a primeira vez, né? Agora é que vai rolar depoimentos também, tanto do Snapchat quanto do TikTok. E claro, né, que pintando algo relevante aí sobre esses depoimentos, eu comento aqui no podcast. E já que eu citei o Instagram, deixa eu comentar que finalmente, né, eles vão começar a deixar o pessoal publicar fotos e vídeos também a partir da plataforma web. Isso vinha testado fazia uns meses já na plataforma, só que tem umas limitações, né? Não é tão completo o jeito de você postar uma foto ou vídeo na comparação lá com o aplicativo, mas já é alguma coisa, né? Finalmente tá começando a aparecer para todo mundo desde a sexta-feira. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que agora sim conseguiu corrigir de vez aquele bug, na verdade, do Windows 11 afetando algumas CPUs de processadores AMD. Eu vinha comentando por aqui que desde o lançamento do Windows 11 tinha pintado um bug que estava reduzindo o desempenho de algumas CPUs de processadores da AMD, né? Aí a Microsoft até publicou um update recentemente que piorou a situação ao invés de melhorar, mas agora sim está resolvido aí o problema. Com esse update que foi liberado, ela devolve basicamente a mesma performance, né, que estava pintando nos processadores da AMD, tirando essa queda de 15% na comparação com o Windows 10, então vale atualizar, né? Se você atualizou para o Windows 11, estava achando que se você tem, né, processador da AMD que estava com desempenho mais baixo do que normal. E enquanto isso, nas coisas do Google, ele confirmou na semana passada que vai cortar para 15% só de comissão da Play Store, né, para algumas assinaturas. Hoje em dia, o que acontece na Play Store é que nem na App Store, na verdade. Então, aplicativo para assinatura, né, o Google fica com 30% no primeiro ano, e a partir do segundo ano fica com 15%, mas está mudando. Esse 15% é agora a partir direto do primeiro ano. Eles falaram também que aplicativos tipo de streaming de música, aplicativo de e-books também, vão ter uma redução da comissão que pode chegar até 10% só, né, dependendo lá da situação, e caso você seja um desenvolvedor, né, que tem aplicativos publicados com assinatura ou não, né, vai saber também na Play Store, tem um link interessante aqui para você na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que confirmou que vai ter um modo de alto consumo de energia lá no macOS Monterrey. O pessoal do 95 Mac até faz um tempo, né, tinha descoberto umas referências a isso no código do macOS Monterrey, mas até agora a Apple estava quieta a respeito dessa situação, mas ela falou agora que lançou os processadores novos, né, falou como é que isso vai ser usado em relação a uma coisa com a outra. Ela disse que esse recurso vai poder ser usado só para Macs que tem o processador M1 Max, o que na prática quer dizer, né, que por enquanto vai ser só o MacBook Pro de 16 polegadas topo de linha, mas tem uma limitação aí também, né, que ela comentou que não é o tempo todo que isso aí vai conseguir ficar ativo. Esse modo de alto consumo basicamente é o oposto do modo de baixo consumo, né? Então o que vai acontecer é que se você tem que fazer uma tarefa que é bem parruda, né? Sei lá, renderizar um vídeo 3D, por exemplo, você pode ligar esse modo e ele consegue fazer essa tarefa mais rápido, mas a Apple avisou já, que vai ligar as ventoinhas, por exemplo, bastante aí, que não é pra ligar esse modo o tempo inteiro. Bom, e ainda aqui sobre as coisas da Apple, pintou a desmontagem do Apple Watch Série 7, feita pelo pessoal do iFixit, com a ajuda lá dos engenheiros, né? Ex-engenheiros, na verdade, da Apple, que trabalharam já com o Apple Watch. Eles falaram que tanto os componentes da tela, quanto até a parte também da borda mais fininha e tudo mais, essas são coisas bem difíceis de conseguir fazer com qualidade, né? Também fazer em larga escala aí, com fornecimento de peças e tudo mais, então pode estar explicado, porque que o Apple Watch também falta no mundo inteiro, desde que foi lançado com atraso até em relação ao que a gente estava acostumado já. De modo geral, o iFixit conseguiu até trocar aquele Taptic End, né? Aquele motor que vibra do Apple Watch e deu uma nota 6 de 10 no quesito reparabilidade, e caso você queira ver a desmontagem na íntegra, tem link aqui na descrição. E por último aqui sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, tem rumor novo aí sobre a geração próxima da geração do MacBook Air. O pessoal do Digitimes, que nem sempre acerta, né? Acerta 50% do que eles falam que vai acontecer, comentou que o próximo MacBook Air vai contar com o display não, né? Com a tela mini LED, que o D já é de display, e tá em linha aí, com os rumores que pintaram sobre ele nos últimos tempos aí, esse negócio do mini LED. Aí com isso o pessoal já começou a especular, né? Que ele vai ter notch, vai ter também 120 Hz de frequência, vai ter aquele Liquid Red Next Gear também, né, pra dar suporte HDR e tudo mais. E agora espera pra ver, né, ano que vem a gente descobre aí se o pessoal do Digitimes e o resto dos rumores também estavam certos a respeito dele. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a quem apoia diretamente também o podcast no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!